Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, com o Sacal Felipe Nobre Figueiredo.
Cara, eu te odeio, vou passar direto para os recados. Suas rimas estão cada dia piores. Primeiro, agradecer a todo mundo aí que ouviu o último programa, que gostou do último programa, mesmo ele sendo mais longo. Novamente, tivemos uma ótima audiência. E algumas pessoas comentaram que a entrevista estava com um pequeno problema de áudio, ela só saiu em um dos fones. A culpa foi minha, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não é culpa do nosso querido Leandro e a mim, nosso querido Krosebeck, nem do Matias, a culpa é minha. Então,
é um sentimento tão cristão, cara, se liberta.
Enfim, me desculpem, me perdoem, tá? Mas espero que vocês tenham gostado da entrevista. Como vocês viram, foi bastante construtiva. Eu aproveito para lembrá-los que a COP21 ainda não terminou, por isso ela não será um assunto no programa de hoje.
E muita gente também falou do áudio da última entrevista.
Penúltima entrevista.
Penúltima entrevista. A gente pede desculpa, mas nem sempre as entrevistas acontecem nas melhores condições. Então a gente tenta trazer o conteúdo, o que importa é o conteúdo, faz um esforço.
Você tá tentando tesourar até meu pedido de desculpa, é isso?
Não, não.
Já é a segunda hoje em 3 minutos de programa.
Calma, cara, não é nada pessoal.
Manda um abraço pro Thiago Lourenço, que disse que a Jade é do Mortal Kombat, não é uma princesa da Disney, embora eu acho que daqui a pouco o Mortal Kombat vira um produto da Disney, né? A Disney tá comprando tudo. Manda um grande abraço pro Bruno Borges, professor de RI na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Ou seja, doutor Bruno Borges, recomendou bastante nosso podcast efusivamente lá no Twitter. Muito obrigado. O Tarcísio Lima disse que agora o nosso podcast é o parâmetro dele para saber se ele está bem informado, porque antes era tudo novidade, e agora ele, quando ouve, ele quer pescar o que ele já leu, o que ele já sabia. O Miguel mandou uma dica de música também sobre fronteiras, uma música do Sérgio Tanquian lá no site do Xadrez Herbal. O Fábio Leandro, do Twitter, dos pedais, ele disse que ainda não tem grana pra fazer merchan aqui, mas ele mandou, pediu um abraço.
De pedais do quê?
Pedal de guitarra,
pedal, pô. Pedal de guitarra?
Não, pedal de pedalinho. E finalmente um abraço pra rainha da internet. Esse é o nick dela no Twitter, eu não tenho outra opção. Manda um abraço pra rainha da internet, que disse que o nosso programa é um dos podcasts, né? Não somos o único, né? Manda um abraço pro pessoal do Anticast também. É um dos podcasts que livra a podosfera de piadinhas toscas e sexistas, enfim. Então, são esses meus abraços. Continua suas piadas ruins, Matias.
Não tem piada ruim, não. Eu mandar um abraço pro Vinícius Bernardi, que esteve presente no lançamento do Som das Torcidas no último sábado. E mandou um abraço para você, Felipe.
Para mim?
Para você.
Obrigado.
Então, depois dos agradecimentos aí, a resposta dos ouvintes, vamos passar para o nosso primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do dia 28 de novembro. França aciona a lei de emergência para prender ambientalistas antes da COP21.
Então, aproveitar aqui essa notícia para falar um pouquinho da situação na França. Primeiro, essa é uma coisa, né? Esse é um perigo, né? Que muitas vezes as pessoas cantam, né? Quando você suspende liberdades individuais em prol da segurança, né? Como já disse, salvo engano, foi George Washington, né? Uma pessoa que abre mão da liberdade pela segurança não merece nenhuma das duas, alguma coisa assim, né? Ou então essa frase foi da Cecília Meirelles, não sei, né? Na internet, essa hipótese da Cecília Meirelles.
Ou do Caio Fernando Abreu.
Ou da Clarice Lispector. Mas enfim, a França aproveitou, digamos assim, a lei de emergência decretada após os atentados de 13 de novembro para prender 24 ambientalistas que protestavam contra a Conferência do Clima. Segundo o Ministério do Interior francês, a justificativa é de que eles planejavam protestos violentos. Ainda sobre a França fechou 3 mesquitas consideradas suspeitas de radicalização, lugares radicais que inclusive serviriam, né? Enfim, a acusação é essa, como ponto de intermédio entre franceses muçulmanos e militantes radicais. E finalmente, 400 líderes islâmicos na França fizeram um documento assinar um documento articulado pelo presidente do Conselho Muçulmano Francês, o Anouar Kibesh, que apoia o governo francês, critica o extremismo e defende um Islã como uma religião da tolerância, da convivência, né? Que é uma demanda bastante feita. Inclusive, recentemente eu participei de um Nerdcast sobre isso, e um dos participantes, o JP, né? Não sei se ele nos ouve. Se ele nos ouve, um abraço. Comentou bastante sobre isso. E o Islã tem esse problema, né? Que o Islã não tem uma liderança, né? Não é que nem, por exemplo, o catolicismo, que você tem um papa, né? Então estão aí 400 líderes religiosos islâmicos franceses assinaram esse documento contra o extremismo e se comprometendo também a ajudar na luta contra o extremismo.
Notícia do dia 30 de novembro, última segunda-feira. FMI dá status de moeda global para yuan da China.
Agora o yuan se junta ao dólar americano, né? Poderia ser o dólar canadense ou o dólar caribenho, mas não, é o dólar americano, o euro, o iene do Japão e a libra esterlina. Essa medida muito provavelmente tem a ver com a discussão que nós teremos nos próximos anos, né, no âmbito da OMC, essa discussão, de se a economia chinesa é uma economia de mercado. Porque você aceitar a China como uma economia de mercado impõe regras diferentes de tratamento. Os críticos dizem que yuan, a economia chinesa não é uma economia de mercado, ela sofre muita intervenção do Estado, inclusive a própria cotação do yuan sofre com isso. Então esse é um dos primeiros elementos, é uma manobra claramente política, mas já é um indício de aceitação, ou então de pressão, por aceitarem a China como uma economia de mercado, como parte da economia mundial, do sistema financeiro mundial.
E vai ter o lastro, yuan?
Não sei, pode ser. Olha, o seu filho talvez veja isso. Seu filho ou sua filha, ainda não sabemos, vamos, né? Já que você quer surpresa. Mas nós acho difícil. Agora, a próxima geração.
Notícia também do último dia 30. Israel suspende diálogo com órgãos da União Europeia sobre paz com palestinos.
Como nós noticiamos aqui algumas semanas atrás, a União Europeia autorizou o etiquetamento de produtos. Produtos produzidos, fica redundante, desculpem, né? Mas de produtos produzidos em assentamentos israelenses em terras palestinas, né? Que a União Europeia não reconhece. Então, caso o consumidor opte por boicotar esses produtos, não querer um produto com essa origem, ele agora tem esse produto está etiquetado. E como represália, o governo do Benjamin Netanyahu, esse cara tão esclarecido, suspendeu a União Europeia do processo de paz com palestinos, né? Ou seja, a bola é minha, a regra é minha, a gente brinca como quiser, se passar por cima do chinelo é gol. Então tá aí uma represália do governo israelense, que no fim das contas acho que só vai prejudicar o próprio Israel, porque a União Europeia já tem dado sinais de que em algum momento pode reconhecer a Palestina. A Suécia já é o primeiro país que, como membro da União Europeia, reconhece a Palestina. Outros países da União Europeia reconhecem, especialmente os blocos os países do antigo bloco oriental, mas que fizeram esse reconhecimento antes de entrar na União Europeia. Então, na minha opinião, na minha modesta, singela opinião de pessoa que finge conhecer alguma coisa de Oriente Médio, Israel, no fim das contas, vai acabar só se isolando com essa medida.
Notícia da última quarta-feira, dia 2 de dezembro. Tribunal espanhol revoga plano de independência da Catalunha.
Matias, antes de falarmos disso, apenas um breve adendo sobre a notícia anterior, para não parecer, né, que estou aqui apenas... Eu dou muita porrada no governo israelense, porém Israel prendeu os radicais, não sei se você vai lembrar, do bebê palestino que foi morto, prendeu os radicais suspeitos disso, inclusive um deles seria menor de idade, né, apenas aqui complementando a fala anterior. Agora, sobre o Tribunal Espanhol, como nós comentamos aqui alguns programas atrás também, né, depois que a Catalunha aprovou o seu processo de independência, a Corte Constitucional, que é como se fosse o STF da Espanha, revogou a moção do Parlamento Catalão, aquela moção que foi aprovada, que aprovava a separação da Catalunha. Porém, aí entra a mesma discussão, é mais um elemento naquela discussão que nós colocamos, né, de que se a Catalunha fará uma separação totalmente negociada, ou então se eles vão em algum momento dizer não para não usar outros termos, né, em relação à Espanha, já que vários políticos catalães já disseram que, olha, independente do que a Corte Constitucional Espanhola disser, nós não vamos aceitar o que eles disserem, porque nós pretendemos justamente nos separar da Espanha. Né, novamente, um processo aí de pressão dos dois lados, que para mim a solução era muito simples e o que o rei deveria ter adotado, o novo rei deveria ter adotado assim que assumiu, que é federalizar aquela birosca.
E se você quiser reescutar o programa que a gente abordou, essa questão da Catalunha, vai lá na página do Xadrez Verbal ou da Central 3, ou mesmo do YouTube, e busca o Xadrez Verbal 25, no qual esse é o tema principal do
programa.
E esse
já é o 28, meu Deus!
Esse já é o 28. É, vamos passar agora para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
Breaking News é ao mesmo tempo coluna aberta. Dilma recebe Macri por normalidade 2 dias após abertura de impeachment. É, só um parênteses aqui. É, eu detesto quando William Vac fala impeachment.
Mas
a pronúncia. Não, só a pronúncia.
Não, na verdade a minha pergunta é por que você assiste o Jornal da Globo?
Ah, porque de vez em quando a televisão fica ligada.
Entendi. Nessa hora costuma ter coisa mais legal pra assistir. Sei lá, pica-pau. Mas enfim, brincadeiras à parte. Mas agora falando sério, eu não sou muito fã do Jornal da Globo, não é nada. Não sou muito fã. Quem quiser saber do que eu sou fã, o que eu costumo acompanhar de notícias, tem um vídeo no YouTube em que eu dou algumas referências de portais de notícias, inclusive vários dos que abastecem o nosso programa, os nossos comentários, por assim dizer. Mas voltando aqui para a nossa notícia. Essa notícia ela tem dois desdobramentos. A primeira é da relação que acontece em todo o país, obviamente, porém no caso aqui é uma discussão sobre o Brasil, entre política externa e política interna. E a segunda questão é a política externa da Dilma, especialmente nas últimas semanas, ligadas a esse primeiro elemento. Vamos lá. Né, 2 dias atrás tivemos a abertura do processo de impeachment, e assim que nós falamos essas frases, certamente teremos comentários pedindo por um Xadrez Verbal sobre política interna, sobre política brasileira.
Não!
Isso não foi ensaiado, tá? Não, eu juro. Eu fui pego de surpresa com esse grito viril aqui no nosso estúdio. Mas, enfim. Nós temos aqui essa questão de que você tem sempre essa relação entre política interna e política externa. Então a Dilma recebe o Macri em um momento delicado para o seu governo, que é esse momento 2 dias depois da abertura do processo de impeachment, e o Aloysio Nunes, senador do PSDB, que é o chefe da Comissão de Relações Exteriores do Senado, já comentamos esse assunto aqui antes quando falamos do genocídio armênio.
É um dos que teve na Venezuela também.
É um dos que teve na Venezuela. Ele era o vice na chapa do Aécio, né? Ele é um dos principais nomes do PSDB, ou seja, ao mesmo tempo, é um dos principais nomes da oposição ao governo Dilma.
Autor do projeto da redução da maioridade penal, enfim.
Ele questiona o Itamaraty sobre o cancelamento das viagens da Dilma ao Vietnã e ao Japão, que falamos no último programa. Por quê? Porque a Dilma cancelou essas viagens em cima da hora. E sob a justificativa de corte de custos. Só que esse tipo de viagem não é planejado em cima da hora. Né? O escalão avançado dessas viagens já teria ido tanto ao Vietnã quanto ao Japão. Reservas de hotel já teriam sido feitas, encontros já teriam sido arranjados e, principalmente, despesas já teriam sido feitas, né? Ou seja, gastos já foram feitos. Então, você cancelar sob a justificativa de corte de gastos, na verdade, não é uma justificativa, porque, no fim das contas, é um prejuízo maior ainda, porque você gastou uma grana. Né? Aqui vai, obviamente, uma analogia numa escala bem menor. Mas se você for viajar, você vai lá, entra lá no seu site de viagens preferido, né? sem nenhum jabá aqui, vai lá, marca sua viagem, ou compra seu pacote, ou combina lá seu hotel. Se você cancelar em cima da hora, alguma multa você vai pagar, ou então você não vai conseguir um reembolso total, alguma coisa assim. Então, isso teria acontecido nos dois cancelamentos da Dilma. E aí você tem esse prejuízo financeiro, sob, paradoxalmente, a justificativa de poupar dinheiro. E por que teria sido cancelado em cima da hora, então, já que não poupou tanto dinheiro assim? Pela situação interna do país. Lembrando que o cancelamento veio pouco tempo depois da prisão do senador Delcídio, que era o líder do PT no Senado. Ou seja, o líder do partido da presidenta no Senado. Né? Então cria uma situação totalmente paradoxal, e aí o Aloysio Nunes está questionando na Comissão de Relações Exteriores do Senado os documentos em relação aos gastos da viagem, aos gastos que foram realizados e os gastos que podem ser recuperados ou deixaram de ser feitos. Por quê? Porque se você botar na ponta do lápis, no fim das contas, talvez não tenha uma diferença tão grande assim, que aí entra a segunda questão. Não entra uma diferença tão grande assim a ponto de justificar em cima da hora uma viagem para um dos principais parceiros econômicos e culturais também do Brasil, que é o Japão. Né? Lembrando que há pouco tempo atrás nós tivemos a visita de um príncipe japonês aqui, repercutimos aqui no programa, marcando 120 anos essa relação. Inclusive nessa ocasião tivemos um pequeno constrangimento, já que a Dilma deixou o príncipe esperando por 20 minutos, o que não parece muito para quem costuma ir ao médico, né?
Mas ou para quem mora em São Paulo. Mas para um oriental isso é uma...
Não, e além disso, encontro entre duas autoridades, né? E como você disse, tem essa questão da cultura deles, né? Aqui, e que nem não é um julgamento isso, tá, né, mas como você disse, quando você mora em São Paulo, você tá acostumado a ter atrasos, né, é o metrô operando em velocidade reduzida, ou então caem 5 gotas de chuva e todo mundo desaprende a dirigir, ou então acontece um pneu fura na Doutor Arnaldo e lá na Zona Leste cria 100 quilômetros de congestionamento, né, não seria o caso. E o Alexandre Vidal Porto, eu sempre falo Porto Vidal, sempre confundo, desculpem. Ele é diplomata, ele é colunista da Folha, eu sempre recomendo lerem a coluna dele, porque inclusive ele mesmo sendo diplomata, ele tem uma postura bastante crítica ao governo Dilma. E ele comenta isso, de que é a segunda vez que a Dilma cancela uma viagem ao Japão, e os cortes no Itamaraty, eles geram mais prejuízo do que economia. Porque o que acontece, para pegar um exemplo que ficou bastante visível recentemente, né? Várias manchetes noticiaram, Dilma corta 9 bilhões da educação. O que aconteceu é que com o novo orçamento, o governo Dilma ele determinou um corte relativo de cada pasta orçamentária. Olha, vai ter que cortar X%. Quando você corta X% dos maiores orçamentos da União, que costumam ser educação, saúde, gera essas cifras astronômicas que saem nas manchetes. Não estou justificando o corte de 9 bilhões em educação. Estou falando que o corte foi proporcional. Esse mesmo corte de, vamos supor, 5% na educação que gera 9 bilhões, esses 5% no Itamaraty são muito menos, economiza, sei lá, alguns milhões, já que é um orçamento bem menor, porém que compromete muito mais a funcionalidade, já que o Itamaraty ele já opera num orçamento menor, e principalmente aí entra o argumento do Alexandre Vidal Porto, ele sempre coloca esse argumento, de que o gasto do Itamaraty ele costuma ter um retorno. Né? Você ter. Não que na educação não tenha um retorno, tá, gente? Foi só uma comparação em relação à proporção dos números. Que o Itamaraty, ele, com pouco dinheiro, você compromete a relação com o Japão, que aí vai comprometer a relação comercial com o Japão, que aí vai comprometer, vamos supor, a exportação de soja, que aí vai comprometer a indústria local, enfim, gera um efeito dominó muito grande em troca de uma economia muito pequena. Essa é a questão aqui, uma relação custo-benefício. E a Dilma, pela segunda vez, cancela uma viagem em cima da hora ao Japão, sob a justificativa de economia de gastos, uma economia que não é tão grande assim, se é que ela existe. E aí voltamos ao ciclo, né? Ela teria cancelado essa viagem por assuntos internos. Também por assuntos internos, ela chegou na COP21 em Paris, evitando a imprensa, entrou pela porta dos fundos do hotel, teria feito críticas à organização da COP21, lembrando que a posição do Brasil na COP21 é uma posição de liderança, né? Vários dos principais articuladores da COP21 são brasileiros, né? Falamos disso aqui na última entrevista, por exemplo, o Figueiredo, que hoje é embaixador brasileiro em Washington, estará lá também, e então gera também uma situação um pouco mais delicada, essa economia que não é uma economia tão grande assim, inclusive já teria comprometido a viagem da Dilma à posse do Macri, que comentamos aqui seria um gesto bastante atípico por parte da Dilma e mesmo assim com um peso muito grande. E finalmente, em relação à política interna e política externa, né, tem um assunto da Venezuela. Né, nós comentamos aqui no último programa que a Dilma, talvez até mesmo conversando com esses setores de oposição, o assunto Venezuela interessa muito a oposição brasileira. Né, e isso poderia impactar na política externa brasileira, uma posição interna impactar na política externa. E aí o Macri disse hoje, né, hoje à 1 da tarde, segundo a Isabel Fleck, repórter da Folha que cobriu o encontro, que o Brasil e a Argentina compartilham a preocupação com Caracas. Ou seja, o Macri dá um sinal, né, de que quer negociar, de que quer entrar em sintonia com o Brasil, mas a cabeça da Dilma não estaria na política externa nesse momento, e as questões da política interna, né, e aí fica aquela manchete lá sobre impeachment, afetam inclusive a dedicação da Dilma na política externa, que nos últimos meses se recuperou bastante. A Dilma nunca priorizou muito a política externa, especialmente no seu primeiro governo, porém com a gestão Mauro Vieira ela começou a retomar esse atraso, deu sinais de avanço nisso, elogiamos aqui. Então, se elogiamos quando ela retomou, agora que nós tivemos esse retrocesso, deve ser criticado também. Talvez minha fala tenha ficado um pouco confusa, meu bom e caro Matias. Mas, resumindo, essa questão de que a política interna afeta, talvez até demais, a nossa política externa. Mais do que deveria. E principalmente causando prejuízos, sejam a curto prazo, seja a longo prazo. Já que você macular, né, usando um termo meio exagerado, né, a relação com países como Japão, países como Argentina, na qual no caso da Argentina, o Brasil é o principal parceiro da Argentina. Se você soma balança. Se você soma importações e exportações. Então você atrapalhar essas relações é algo muito prejudicial a longo prazo. Enfim, tô falando demais, Matias. Entra na discussão, por favor. Estou confuso.
E mesmo com diferenças ideológicas, é curioso que no século XX, pelo menos tendo como retrospecto, né, durante muito tempo os governos eles eram alinhados ideologicamente. Tanto é que completou semana passada 40 anos da Operação Condor, e mesmo antes da Argentina sofreu o golpe em 76, o Plano Condor é de 75, de novembro de 75, já existia cooperação entre os militares argentinos e os brasileiros em diversos momentos. Mesmo com diferenças ideológicas, os governos sempre trabalharam juntos, não podem se ignorar, né? Então, Brasil e Argentina têm um diálogo aberto há muito tempo. Recomendo o livro História Comparada do Brasil e Argentina, do historiador Boris Fausto e do argentino, já vou puxar o nome aqui.
Até porque a gente vai falar mais da Argentina e dessa relação mais para frente.
Mas fazendo um paralelo também entre a política interna e externa aqui no Brasil... justamente com essa redução de custos, né, já se indicou que a próxima eleição no ano que vem vai ser feita a cédula, e muita gente comemora porque dessa forma evitaria a fraude. Só que na Argentina está se criticando o oposto, o voto lá é no papel, e mesmo a chapa vencedora, o Cambiemos, afirma que houve fraude. Então, ao mesmo tempo, eles são maus vencedores, mas também mostram que lá tem essa desconfiança de que o papel estimula a fraude e eles optariam pelo voto eletrônico. Então, é uma relação esquizofrênica, tanto de situação e oposição.
Então, fica complicado aqui essa questão, né, de a que ponto...
A política interna, ela deve ou não influenciar a política externa. E aí entra até um comentário no último programa do nosso querido Tandor, né, que não é um tempero indiano, é uma panela, né, de que ele falou, ah, mas vocês já falaram que o Itamaraty tem autonomia, mas aí agora a Venezuela depende só do executivo. Bem, primeiro, né, que o Itamaraty é um órgão do executivo, né? Ou seja, a Dilma, em última instância, é a chefe de Estado brasileira e, como tal, ela é a chefe da diplomacia brasileira. O Itamaraty tem, sim, sua autonomia. Ele tem, sim, sua autonomia, tanto de decisões quanto de ações. O problema é, e aí é uma coisa que o Alexandre Porto Vidal sempre aponta, nessa tese dele, né? Você restringir o orçamento, tira parte dessa autonomia e você coloca um peso muito maior nas costas, no caso da presidência, que o Brasil, sendo um regime presidencialista, você funde chefe de Estado com chefe de governo. Então, a Dilma, por exemplo, dá para, digamos assim, fazer um pequeno gracejo, analogia, não sei, né, de que a Dilma, chefe de Estado, cancelou a viagem ao Japão por conta de problemas da Dilma, chefe de governo. Então, fica essa questão da autonomia da política externa brasileira em um assunto que a Dilma parecia estar se recuperando, porém a crítica aqui deve ficar registrada, é inegável, nesse momento aqui, que ela não agiu bem, tanto em relação ao Japão, quanto em relação ao Vietnã, né, já que seria a mesma viagem, quanto em relação à COP21, e agora, possivelmente, essa relação Brasil-Argentina-Venezuela talvez sofra impactos com isso também.
E só para dar a dica corretamente, né, o nome do livro é Brasil e Argentina, um ensaio de história comparada, foi lançado pela editora 34, escrito a quatro mãos pelo Boris Fausto e o historiador argentino Fernando Devoto. E só complementando essa coluna aberta, também nessa semana o ex-presidente argentino Fernando de la Rúa esteve no Roda Viva da Televisão Cultura. E ele, que como ex-presidente tem criticado muito a Venezuela, mas ironicamente no final do mandato dele, em dois dias foram assassinados 39 argentinos pelas mãos das forças de segurança do Estado, o que forçou a renúncia dele, mas ele também afirma que a renúncia foi um golpe institucional.
A entrevista deve estar no YouTube, né?
O Roda Viva sempre. O Roda Viva coloca na íntegra.
Sim, quem se interessar, depois lá dá uma olhada.
O Roda Viva Internacional, já que agora o programa foi dividido em dois segmentos. Vamos passar agora para o nosso quadro das efemérides desta semana.
A semana na história.
28 de novembro de 1660, há 355 anos atrás, era fundada a Royal Society.
A Royal Society é a instituição que mais antiga ainda em existência, né? É a Academia de Ciências do Reino Unido, é o clube dos cérebros, é o clube dos cabeçudos, né? Qualquer gênio, ou pretenso gênio, qualquer cara inteligente britânico dos últimos 300 anos esteve na Royal Society, né? Então tá aí o registro da mais antiga associação acadêmica e científica do mundo.
2 de dezembro de 1805, há 210 anos atrás, a França vencia a Batalha de Austerlitz.
Essa é considerada talvez a grande batalha de Napoleão, o seu grande trunfo tático, né, em que ele derrota os exércitos austríacos e russos com uma força bem menor, porque ele vai lá, dá porrada em um, sai correndo e dá porrada no outro. Resumindo, né, um resumo nem um pouco acadêmico, é uma das grandes batalhas da história da humanidade, decidiu o futuro da Europa, sem exagero, até porque o líder das também conhecido como a Batalha dos Três Imperadores, já que o imperador austríaco e o czar da Rússia estavam na batalha. Para quem se interessar, tem um filme bem legal com Orson Welles sobre a Batalha de Austerlitz, cujo nome original é Austerlitz. Porém, meu caro Matias, eu quero que você tente adivinhar o nome com que essa coisa saiu no Brasil. É um filme da década de 60, década de 70.
Como é o nome?
O nome original é Austerlitz. O nome do lugar.
Nossa,
Saiu no Brasil como Com Sangue Se Escreve a História.
Que beleza.
É um grande prêmio para os nossos tradutores, mas está aí a dica, é um bom filme, é um filme um pouco longo, mas é um bom filme sobre a Batalha de Austerlitz.
1º de dezembro de 1955, há 60 anos atrás, Rosa Parks, em um ato de desobediência civil, se recusa a dar o seu lugar no ônibus. Explique, Felipe.
Não, não, você conta a história, eu vou advogar pro diabo.
Você vai advogar pro diabo.
É, é.
Tá bom, Rosa Parks, uma costureira de Montgomery, no estado do Alabama, no sul, em meio à segregação racial que essa região dos Estados Unidos vivia, teria que ceder o seu lugar no ônibus, já que os negros sentavam atrás e os brancos na frente. Ela, cansada da jornada de trabalho dela, resolve ficar na frente, o que desencadeia praticamente um movimento de direitos civis no sul dos Estados Unidos.
Ela foi presa, né? Ela foi presa, e aí começou a questão dos direitos civis, a questão da contra-segregação. Porém, meu caro Matias, por que eu vou advogar pro diabo? Porque a Rosa Parks não foi a primeira presa por isso. A primeira foi uma mulher chamada, uma garota quase, chamada Claudette Colvin, foi presa alguns meses antes. Ela já era parte de alguns movimentos civis. Porém, o que aconteceu? No caso da Claudette Colvin, ela era já parte de um movimento pelos direitos civis da população afro-americana, e ela fez aquilo de propósito. Né? E aí ela foi presa, só que ela acabou não se tornando esse símbolo de resistência justamente por ter feito de propósito. No caso da Rosa Parks, como você disse, ela estava voltando do trabalho, cansada, exausta, ela teria que dar lugar a um homem branco e falou, não, meu filho, tô cansada, vou ficar aqui, vai procurar outro. Então, apenas aqui esse detalhe da história da Claudette Colvin. É, a Rosa Parks se torna um símbolo, inclusive o seu ônibus está preservado no museu. O Obama já tirou fotos no ônibus, sentado no lugar que a Rosa Parks sentou. Inclusive, o ônibus ilustrará esse post, a foto do busão da Rosa Parks.
E também existem diversos logradouros nos Estados Unidos todos lembrando a Rosa Parks, porque não era só sobre sentar no busão. Tinha muito mais. Vamos passar agora para o nosso match da semana. Ainda sobre a política externa da Argentina, assim como a Rosa Parks, é outro assunto central no programa de hoje. O país abandonará a política de bons e maus, diz futura chanceler.
Então, antes falamos, né, da política externa brasileira e sua relação externa. Agora vamos falar, né, com a eleição que tivemos na Argentina. Dos prospectos da relação externa do nosso vizinho, né? A Susana Malcorra disse na terça-feira que a Argentina vai abandonar a dicotomia de bons e maus, né? Ela afirmou, segundo a Mariana Carneiro, a política externa é uma plataforma que deve ser usada sem deixar nada de lado. É preciso eliminar a dicotomia de bons e maus. Essa é uma frase curiosa, porque por dois motivos aqui, talvez três, não sei. O primeiro deles é que essa é uma crítica que é muitas vezes feita, e aí essa relação Brasil-Argentina novamente, né? Essa é uma crítica muitas vezes feita de forma injusta ou de forma até panfletária aqui no Brasil, né? De que a política externa brasileira, ela é uma política externa ideológica. Uma política externa que diferencia bons e maus. Quando, primeiro, muitas vezes quem faz essa crítica que tem essa diferenciação, né? Ah, o Brasil está se aproximando do Irã. O Irã é um país malvado. Né? Aqui eu vou defender um pouco o Itamaraty. E, segundo, de que essa ideologização, digamos assim, ela... Enfim, ela não é um fator grande no Itamaraty, né? Nós temos uma figura, que essa sim é uma figura muito polêmica, que é o Marco Aurélio Garcia, é uma figura que eu critico bastante, inclusive em textos lá no Xadrez Herbal. Enfim, né? Não gostam quando mandam um abraço pros haters, mas essa é um. Não posso deixar passar, né? Mandar um abraço pros haters, né? Que eu sempre critico o Marco Aurélio Garcia. E na Argentina, você tinha muito mais essa polêmica de uma política externa ideologizada, né? Uma política externa bolivariana, né? Que priorizaria a questão de governos similares, como Evo Morales, como o próprio Maduro, E a Argentina abandonaria essa posição, então, segundo a sua chanceler. No caso da Argentina, e aí, obviamente, né, você terá bastante a acrescentar aqui, o que acontece é que, nos últimos anos, a política externa na Argentina ela esteve um pouco estagnada, até pelo isolamento comercial financeiro que o país sofria, por conta da questão dos fundos abutres, do endividamento do país, do entre aspas, calote argentino. Então, a sua política externa, especialmente do ponto de vista financeiro e comercial, ela ficava um pouco mais isolada. Porém, eu ouso dizer que, pela primeira vez, a Argentina terá o desafio de construir uma política externa totalmente autônoma em um mundo, entre aspas, globalizado. Né? Por quê? Vamos fazer aqui um breve retrospecto. Né? A Argentina, durante basicamente todo o século XIX e começo do século XX, tinha como grande prioridade da sua política externa, uma prioridade que inclusive se chocava com os interesses brasileiros, o Rio da Prata. Né? Você conseguia hegemonia no Rio da Prata, né? E nós tivemos inclusive a própria criação do Uruguai, né? Que é virtualmente um estado tampão.
Montevidéu foi fundada por portugueses, e colônia do Sacramento.
Exatamente, e você tinha a Argentina ali tentando conquistar uma hegemonia na região do Rio da Prata. E depois, até como parte da política externa entre países, né? O poder das nações, né? como diria a teoria realista, é você conseguir isolar, ou você conseguir prever os movimentos e crescer mais que os seus vizinhos. Né? Então você tinha ali Argentina, Chile e Brasil, por exemplo, no início do século XX, tiveram uma grande corrida armamentista, inclusive de grandes encouraçados, né? A corrida dos encouraçados, que eram o elemento de projeção de poder na época. Né? Os encouraçados no início do século XX eram mais ou menos o que seriam os porta-aviões hoje. Você sempre teve uma política externa argentina tentando deter tanto o Chile quanto o Brasil. No caso do Chile, você ainda tem a questão do canal de Beagle, que a gente fala um pouquinho mais pra frente. Então, a política externa argentina, durante boa parte do século XX, ela foi pautada por uma lógica realista de contrapor os seus vizinhos. Depois, você começa a ter algum diálogo na região, com a década de 1960, foi o que você colocou, inclusive. Porém, mesmo nos governos militares, você ainda tinha esse realismo, né? Você teve uma mini corrida nuclear entre Brasil e Argentina, que ela vai acabar com a inesperada amizade entre Sarney e Alfonsín, que viraram brothers, trutas do coração, que vão interromper isso, vão criar um mecanismo de fiscalização nuclear mútua. Né? O Brasil fiscaliza o programa nuclear argentino, a Argentina fiscaliza o nosso programa nuclear.
E nesse contexto de corrida nuclear, o Brasil também tinha um triunfo natural, que é a usina de Itaipu. Né?
Sim,
que,
não,
quando foi fundada, tinha essa questão estratégica.
Na década de 1970, a Argentina temia de que a usina de Itaipu seria uma bomba aquática. Né? Porque se você abrir as comportas de Itaipu, você alaga Buenos Aires. Né? É só o nosso ouvinte pensar o que aconteceu em Mariana, né? Que estourou uma barragem e o negócio foi parar no Oceano Atlântico. Estourou uma barragem em Minas Gerais, que não tem saída para o mar, foi parar no Oceano Atlântico. E Itaipu é 10 vezes maior que, sei lá, que Mariana.
Sim, e está ali no Rio Paraguai.
Exatamente, então você inundaria Buenos Aires. Aí você teve a questão da usina de Corpus também, né? Que a Argentina falava, olha, se vocês fizerem Itaipu, a gente não vai poder fazer a nossa usina de Corpus, porque vai diminuir a evasão da água. E a Argentina nunca fez a usina de Corpus, né? Inclusive nas relações internacionais, é apropriado você dizer de que durante boa parte do seu governo, até por uma lógica realista, né, não é um momento Galvão Bueno da minha parte, mas a intenção argentina era sempre ser do contra o Brasil. Né, não é uma questão aqui clubista, é apenas uma lógica de poder.
E lembrando que também a última crise diplomática da Argentina com o Uruguai, que também é um parceiro de longa data, foi justamente por conta das papeleiras. Ali no Rio Uruguai, na divisa de Gualeguaychú e Fray Bentos.
Que um polui o outro lado, né?
Os dois estavam concorrendo para instalar as papeleiras, o lado perdedor, que foi a cidade de Gualeguaychú, reagiu dessa forma como uma desculpa ambiental.
Sim. E o que acontece? Você teve essa lógica argentina, né, de você querer deter o poder dos vizinhos, uma lógica estatal, muitas vezes com governos militares, até pela própria instabilidade governamental argentina, né, na segunda metade do século XX. Então, a única forma de você manter uma política em comum é você pautá-la pelo seu poder regional. Com a normalização das relações Brasil-Argentina, com Alfonsín Sarney, o início do Mercosul, no início da década de 1990, e o início da integração latino-americana, né, com a UNASUL, aí o IRSA, né, o Programa de Integração de Infraestrutura, e principalmente o boom econômico brasileiro e o início da recessão argentina, a Argentina passou as últimas duas décadas focando a sua política externa no desenvolvimento regional e como, né, se algum argentino estiver nos ouvindo, me perdoe, né, mas como uma espécie de parceiro júnior, já que a Argentina não tinha mais o mesmo peso que o Brasil. No momento bom da economia argentina, ali no final da década de 1990, a Argentina tentou ensaiar algumas coisas, algumas pretensões globais, porém sempre em contraponto ao Brasil, né? O Brasil era contra a guerra ao terror, a Argentina foi a favor da guerra ao terror. O Brasil quer um conselho quer um assento no Conselho de Segurança da ONU. A Argentina se juntou ao Clube do Cafezinho, né? O Clube do Café. Ou unidos pelo consenso, se preferir o termo acadêmico, que é para barrar essa reforma do Conselho de Segurança da ONU, logo barrar o poder brasileiro. Então, durante os últimos 20 anos, a Argentina esteve num contexto de integração latino-americana e como um parceiro brasileiro nessa região. Agora, pela primeira vez, quando você já tem essa integração latino-americana um pouco mais consolidada, um novo governo de oposição a esse projeto, um governo que não será pautado mais pelo realismo político, até porque não teria como deter a questão, enfim, um poder brasileiro, etc., uma concorrência muito grande. Pela primeira vez, a Argentina terá uma pauta de política externa própria no mundo integrado, não mais no início do século XX, não mais agora, e o único fator que permanece em todos esses últimos 200 anos é a questão dos pleitos territoriais, né? Especialmente Malvinas e, até pouco tempo atrás, a questão do canal de Beagle com o Chile, mas especialmente as Malvinas, né? Malvinas é outra grande bandeira da política externa argentina, porém uma bandeira de autonomia, de identidade, não uma bandeira de projeção da Argentina.
E, novamente, no contexto militar, o Brasil só deixou de apoiar a Argentina quando a derrota já era iminente, né? Com a autorização dos aviões da RAF de pousar na base aérea de Canoas.
Porque eles estavam, inclusive, tava sem. Teve o Vulcan que pousou no Rio de Janeiro porque estava sem combustível. Mas, enfim, tem várias notícias também de que o Brasil apoiou tacitamente a Argentina, né? Com aviões de patrulha marítima, né? Os Bandeirulha e tal. Então, assim, nós temos a Argentina entrando, digamos assim, numa nova fase da sua política externa, e mais que uma nova fase, uma fase inédita. Então não dá para saber meio o que esperar. E, curiosamente, nós tivemos a notícia do anúncio do futuro embaixador da Argentina em Washington, que é sempre um posto importante, né? Que você... Você que manja, Matias.
Sim, é o Martín Lostó, ele que é um político radical, lembrando que não é porque ele seja extremista, ele é da União Cívica Radical, partido mais tradicional da Argentina, mas ele desempenhou funções chaves durante o kirchnerismo. Ele foi ministro da Economia durante um breve período, logo depois de ter sido presidente do Banco da Província de Buenos Aires, e ele é um quadro muito jovem na política argentina, muita gente deposita confiança nele, né, de uma renovação. Enfim, ele foi derrotado também nas últimas eleições para chefe de governo da cidade de Buenos Aires, cargo que o Macri ocupava. Então, ele foi derrotado justamente pelo candidato macrista e surpreendeu realmente a nomeação dele como embaixador da Argentina em Washington, mas isso mostra um caráter meritocrático da escolha do Macri, já que é um opositor, mas que o Macri quer que trabalhe junto com ele, já que ele também tem formação em Yale, né? Ele é formado em economia em Yale, então foi designado para esse posto. É o primeiro cargo dele como diplomata, mas ele já tem diversas posições em cargos-chave da política argentina.
E o que, que você acha que pode ser esse papel da Argentina na política internacional agora, meu caro Matias? O que você acha que pode acontecer, o que você espera, os prospectos da economia, né? Como você disse na semana passada, né? Assim, depois, logo depois da eleição, a avaliação da Argentina para investimentos, inclusive, subiu, né? Então, ou seja, a Argentina talvez agora seja um lugar mais convidativo para investimentos.
Devido até pela própria trajetória do Macri, né? De ser um cara ligado ao capital financeiro. E ser também de uma família com de diversos. O grupo Macri é muito importante em diversos setores estratégicos da economia argentina. Mas eu acho que vai ter uma. Justamente como está pautado, né, esse debate, vai ter uma diferenciação em relação ao ciolismo, ao kirchnerismo, que seria continuado pelo Daniel Scioli, sobretudo na questão da Venezuela, propriamente dita, mas não acho que vai ser uma ruptura muito grande também. E a nomeação do Martín Lostow é um indicativo disso.
Eu acho que, como eu disse, vai ser um desafio bem curioso ver a Argentina saindo dessa... ou tentando sair, ou então dizendo que vai sair dessa lógica, digamos assim, desse foco mais latino-americano, né? Inclusive tem uma frase da Suzana Malcorra que eu achei bem interessante. Ela disse: presidente eleito me disse que, tendo vivido fora nos últimos anos, eu tinha a perspectiva da Argentina de fora para dentro e não de dentro para fora. Ou seja, não é mais o que a Argentina acha que é no mundo, mas o que o mundo espera ou acha que é a Argentina. Porque a diminuição do papel, do peso internacional da Argentina, até pelo seu peso econômico, é aquela coisa que falamos dos fundos abutres e tal, hoje ela é menor. Então resta ver como é que vai ser. E aí vai passar, né, como falamos no bloco anterior, falamos no programa anterior, vai passar pela relação Argentina-Brasil, né, centrada tanto nessa pauta da Venezuela, porém a relação como um todo, né, a relação Argentina-Brasil comercialmente, ela sempre teve alguns problemas, né, a questão da tarifação da indústria automobilística. No início dos anos 2000 tivemos aquela questão dos sapatos, né, a indústria do couro, porque a Argentina, a indústria do couro brasileira era um intermediário da indústria chinesa, a Argentina dizia. Então nós temos aqui uma questão bastante interessante.
E cabe lembrar também, né, que a gente citou já a visita do Macri à Dilma, e o próximo compromisso dele é visitar justamente a Bachelet, que dentro do cenário sul-americano aspira a ser a terceira força, né, de trás de Brasil e Argentina. Aspira justamente para uma concorrência com a Colômbia. Mas no cenário regional, o Chile tem mais peso na economia argentina do que a Colômbia, até por uma questão fronteiriça.
Uma questão geográfica. E as relações Argentina e Estados Unidos, como foram nos últimos anos, meu caro Matias? Já que é curioso, porque você nomeia um opositor, né, mas que do governo que teoricamente não tinha uma boa relação, do partido que teoricamente não tinha uma boa relação com a Argentina, com os Estados Unidos, ou não? Enfim.
Não vejo assim. Historicamente, a relação de Argentina e Estados Unidos é muito boa, é similar ao do Brasil, então não vejo também que vá ter uma grande diferença nesse aspecto. A Argentina também tem uma dependência econômica em relação aos Estados Unidos. Até por conta da própria dolarificação da economia.
Eu tenho expectativas maiores em relação, especialmente a essa nova chanceler, não necessariamente o Macri, mas acho que ela vai querer botar as mãos na massa, ou seja lá o que for. Inclusive, na sua frase, né, ela citou China e Rússia. Né? Ela falou: olha, o Mercosul, a Unasul, a União Europeia, os Estados Unidos, a Rússia, a China, todos são oportunidade para a Argentina. Ou seja, também não é que, vamos falar, não somos bolivarianos, então vamos virar as costas aí para esses comunistas e vamos virar só pró-Estados Unidos.
E o que eu estou curioso, principalmente, é como vai ser retomada a relação com a Espanha, né? Já que com a estatização da YPF, que tinha sido comprada pelo grupo Repsol da Espanha, isso gerou um ruído. Então, eu acho que para além de Estados Unidos, Brasil, Chile, a relação comercial da Argentina, política, mais gastada é com a Espanha.
E a Espanha é um peso grande na União Europeia, né? Sim. Então acaba influenciando tudo.
E lembrando também que tem muitos argentinos que vivem na Espanha. Então,
até porque o idioma é parecido, né?
Até porque foi metrópole, né?
Mas enfim, mais complementos sobre a Argentina, meu caro Matias. Você que é o especialista aqui.
Vamos passar agora para o nosso cheque.
Cheque.
Notícia do dia 2 de dezembro. Isso é sério. Tentem não rir. Médico pode ser preso após comparar presidente turco com Gollum.
My precious. Isso que vocês ouviram é o Matias imitando, tá? Eu coloquei essa notícia aqui para debatermos a relação Turquia-Rússia, a situação da Turquia, porém, vamos primeiro falar disso, né? Para quem não sabe, para quem chegou ontem, Gollum é um personagem de Senhor dos Anéis, aquele que quer sempre o Anel do Poder, né? Que tem o Anel do Poder, o nome original dele é Sméagol, né? E aí quando ele vira aquela criatura nojenta, ele vira o Gollum. E atualmente nós temos uma onda de montagens na Turquia, comparando o Erdogan com o Gollum, pelas feições, pelas expressões, é o Erdogollum. É sério, joguem no Google Erdogollum, vocês vão achar as montagens e tal. E o pior é que parece, velho. Esse que é o pior. Assim, óbvio, dependendo da expressão facial e tal, e normalmente eles colocam também um bigode no Gollum, né? O bigode acaba sendo uma diferenciação. Mas enfim, e aí o cara que iniciou essa moda, digamos assim, teria sido esse médico, que pode ser preso por zombar do presidente. Ou seja, isso é um indício daquela coisa que falamos aqui há vários programas já, né? De que a Turquia está crescentemente se tornando um regime mais autoritário. Agora, saindo desse lado do mais humorístico, né, e mostrando como o Erdogan está com uma posição cada vez mais frágil, e para compensar essa fragilidade ele vira, né, acaba tomando caráteres autoritários, falar um pouquinho da Turquia e da Síria. No caso da Turquia, o Obama, lá na COP21, se encontrou com o Erdogan. Inclusive na COP21 teria a possibilidade de um encontro, a Turquia teria proposto um encontro a portas fechadas, um encontro separado entre o Erdogan e o Putin, e a Rússia disse não. Mas o Obama se encontrou com o turco e pediu para ele reduzir suas tensões com a Rússia. Ou seja, a Turquia está começando a se isolar. Porque a boa relação agora entre Rússia e França, o papa da Rússia na Síria, torna a Rússia muito mais importante, muito mais proeminente. Então, a Turquia acaba começando a se isolar, inclusive dentre os seus aliados. E como o timing contribuiu, pra você ter uma ideia, né? A Turquia, que alguns anos, o objetivo da política externa turca nas últimas duas décadas, mais ou menos, três décadas, talvez, era entrar na União Europeia. Nos últimos anos, o Erdogan começou a deixar isso um pouco, uma prioridade um pouco menor, até porque ele viu que o momento não era propício, né? Tanto com a crise financeira de 2008, depois com o início das crises no Oriente Médio, né, chamada Primavera Árabe, que depois virou, sei lá, o Inverno Árabe, né? Agora a Turquia voltou a retomar suas relações com a União Europeia. A União Europeia vai botar 3 bilhões na Turquia, que agora vai contribuir com o controle migratório, né? Já que a Turquia é a principal rota terrestre para chegada de refugiados na Europa. Ou seja, a Turquia teve até que retomar uma coisa que não era muito de sua prioridade para tentar compensar um pouco esse mau momento da sua política externa. E que tem até momento...
Interna.
Interna e externa. Inclusive, internamente, nós tivemos um atentado à bomba em Istambul essa semana, mais um atentado à bomba em Istambul. Não se sabe ainda a responsabilidade.
Ninguém assumiu a autoria.
Enfim, ainda está sendo investigado, se é que vão investigar. E nesse contexto todo, temos até agora um momento casos de família, né? Taca aí a... Qual é o nome da apresentadora do Caso de Família? Esqueci, não é a Márcia Goldschmidt.
Não, agora é a Cristina Rocha.
Isso, Cristina Rocha.
Alô, Cristina.
É, né? De que o Putin disse ontem de que a Turquia vai se arrepender de ter derrubado o avião da Rússia. E mais, ele disse, e isso está na mídia portuguesa, tá? Eu não vi muita coisa disso na mídia brasileira. A Rússia está acusando a família do Erdogan de lucrar com a exploração do petróleo do Estado Islâmico, né? E detalhe, a Rússia mostrou fotos de satélite com aqueles caminhões-tanque indo da região do Estado Islâmico, adentrando na Turquia. Né? E aí ele disse ainda que a Turquia fornece apoio logístico ao Estado Islâmico. Então ele não somente mostrou a prova, né, que são essas fotos de satélite, que obviamente sempre pode ser, né, forjado, tem que analisar, tem que ser cético. Mas ele ainda botou a família do cara no meio. Né? Virou casos de família o negócio. Disse que a família do Erdogan está lucrando com essa exploração do petróleo. E o Erdogan devolveu no melhor estilo casos de família. Disse que quem está explorando o petróleo do Estado Islâmico é a Rússia e que ele vai provar.
Em quem você confia?
Então, é difícil, né? É difícil. Virou um bagulho meio bizarro, assim, em relação a... Por quê? Agora falando sério, né? Tentando falar sério. Essa questão do petróleo do Estado Islâmico, ela é essencial, por quê? Porque quem compra esse petróleo é quem financia os caras, direto ou indiretamente. Então é uma responsabilidade ou uma irresponsabilidade muito grande. Tanto que o Erdogan falou no começo da semana, eu acho que ele estava blefando, né? Mas que se for comprovado que a Turquia compra petróleo do Estado Islâmico, ele vai renunciar. Eu acho que ele estava blefando, né? Mas até porque ele já é um cara que se mostrou bastante... Ele tem bastante apreço ao poder, né? Para usar aqui um termo mais brando. Nesse clima, a Rússia já anunciou as primeiras represálias econômicas contra a Turquia. Lembrando que a relação econômica Turquia e Rússia é muito grande, falamos disso no programa anterior. Suspenderam viagens, voos diretos entre os dois países. Anunciaram que agora vai ter necessidade de visto entre os dois países, que não existia. E colocaram que empresas russas não podem ter executivos, não podem ter altos funcionários turcos. Ou seja, já começou a anunciar também algumas represálias econômicas. E no meio disso tudo, o Tsipras, né, já tem um tempinho que não falávamos dele aqui no programa.
Saudade dele.
O Tsipras entrou na
treta. Um abraço, Alex.
E fez vários tweets contra o governo Erdogan.
Pegou pesado. Tweet?
Não, e deletou depois. Mas guardaram print.
Só não mandou pro Putin, porque como a gente falou semana passada, não...
O Putin não tem tweet. Mas o Tsipras falou que o governo turco gasta muito mais dinheiro para ficar testando o poderio militar da Grécia. Lembrando que a Grécia e a Turquia têm uma péssima relação.
Ah, vá.
Eu tenho um texto disso sobre isso lá no Xadrez Herbal, sobre o orçamento militar grego. O orçamento militar grego é absurdamente grande, absurdamente desproporcional, uma das origens da crise grega, inclusive.
A gente apontou isso aqui no programa.
E a Grécia, e paradoxalmente, a Grécia gastava muito dinheiro comprando armamento alemão. A Grécia pegava dinheiro emprestado da Alemanha para comprar armamento alemão. Bizarro.
A América ficava feliz dos dois lados.
E alguns anos atrás nós tivemos um avião turco que foi abatido por um caça grego. Um incidente parecido com o que nós temos agora no Mar Egeu. Porque ali você tem várias ilhotas, uma ilhota é turca, outra ilhota é grega, e não sabe onde é a fronteira de cada um. E aí eles ficam, obviamente, um testando o outro. E uma hora da merda, com o perdão da palavra. Aí o Tsipras disse que a Turquia gasta mais dinheiro pra ficar testando a Grécia do que gasta pra colaborar com a Síria, que ainda bem que os pilotos gregos não têm o dedo quente no gatilho, que nem os pilotos turcos, porque senão fazem bobagem. Enfim, desceu o cacete, deletou depois, só que tem print. Quem quiser, joga no Google e vê os prints. E saindo um pouco da situação do isolamento turco, porque isso, a Turquia está ficando cada vez mais... Cada vez mais não, mas ela ficou isolada com esse incidente, querendo ou não. E a Turquia, a Rússia, jogou no ventilador os eventuais laços entre governo turco e o Estado Islâmico, lembrando que não é nem uma lógica de mocinho e bandido, né? É uma lógica de terem o mesmo inimigo, no caso, os curdos. E saindo um pouco disso, o Reino Unido aprovou, o parlamento do Reino Unido aprovou o pedido do Cameron para entrar na coalizão ao lado da França e dos Estados Unidos, inclusive realizaram ontem seus primeiros ataques aéreos em uma petrolífera na Síria. E a Alemanha, numa decisão que é um pouco incomum no caso alemão, vai mandar 1.200 soldados para a zona de conflito. Eles operarão um navio que vai participar da força-tarefa da qual fará parte, da qual será o principal elemento, o porta-aviões francês Charles de Gaulle, e também operarão uma base aérea ou na Turquia ou na Jordânia, né? Porque o que acontece? Aí entra novamente o isolamento turco. Você tem um aliado da OTAN, que é a Turquia, ou seja, não teria muita escolha você, onde você vai pôr seus aviões. Mas justamente por esse desgaste, eles estão cogitando botar os aviões na Jordânia, em Amã. Serão aviões de reconhecimento, a Alemanha não participará de ações de bombardeio direto, porém a Alemanha, até por questões constitucionais e tal, ela tem uma participação em forças do exterior normalmente limitadas à ONU, né? A Alemanha participou muito de operações na ex-Yugoslávia, porém será a primeira vez, e a Alemanha participou bastante no Afeganistão, isso é pouco comentado, mas a Alemanha era força importante no Afeganistão. Mas é a primeira vez que a Alemanha vai mandar forças, além de suas fronteiras, em uma missão que ainda não é organizada pela ONU, embora o Conselho de Segurança tenha autorizado, né? Lembrando que falamos disso aqui, o Conselho de Segurança autorizou todos os países a usarem os meios necessários para combater uma ameaça sem precedentes na história.
E a Alemanha ainda tem restrições militares.
É, a Alemanha ela tem restrição de tamanho, por isso ela faz uma coisa contrária, por exemplo, à China e, em menor grau, ao Brasil. Como a Alemanha ela não pode ter uma força armada grande, ela tem uma força armada extremamente especializada, né? Ele tem um apelido de Exército dos Sargentos. Eles aboliram a conscrição, né, o serviço militar obrigatório ainda na década de 1990. Então todo militar alemão é extremamente capacitado. Já que é para ter pouco, é para ter bom. E não pode ter armas nucleares. Embora, né, por exemplo, eles têm um navio chamado Otto Hahn. Otto Hahn foi um dos fundadores do programa nuclear, da física nuclear, alemão. É um navio de demonstração de tecnologia, um navio movido a um reator nuclear. Ele é um navio sem nenhum equipamento. Só que assim, você olha pro navio, você vê que em questão de 2 horas ele vira um navio militar, ele vira uma fragata.
É meio o Senhor das Armas, né?
É mais ou menos aquilo.
Eu venho no helicóptero e as bombas separadas.
O helicóptero é para fins pacíficos. Então, assim, ele é um navio de demonstração de tecnologia, porém ele tem um design, já pensando num desenho militar. A Alemanha é considerada, junto com o Japão e, em menor grau, o Brasil, né, as potências nucleares latentes. São países que, a hora que quiserem, fazem uma bomba nuclear. A verdade é essa. Então, e a Alemanha vai agora, né? Ou seja, se a Alemanha entrou no meio, o bagulho ficou sério. Né? Mais ou menos isso que dá pra distinguir. A situação na Síria permanece um pouco inalterada da semana passada, porém, já há indícios, mas são indícios na imprensa internacional e tal. Eu, sinceramente, ainda não consegui estudar muito isso a fundo, então eu tento evitar falar muita bobagem. Já há indícios no enfraquecimento do Estado Islâmico, até pelos ataques russos contra ali a área de a parte de abastecimento, a parte de logística. Mas enfim, a questão aqui é que a Turquia está começando a se isolar e o Erdogan parece o Gollum. Resumindo,
vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do dia 2 de dezembro, ainda sobre a OTAN, a organização convidou Montenegro a integrar
o grupo.
O grupo. Quem deve ter ficado feliz são os sérvios, né?
Então, a Montenegro já estava nesse passo de parceria com a OTAN. A OTAN, de forma unânime, aprovou a entrada de Montenegro na OTAN. A Rússia fez alguns protestos, né, já que a origem dos problemas entre Rússia e OTAN, que culminou na crise da Ucrânia, é essa crescente expansão, na lógica russa, óbvio, é a expansão da OTAN para o leste europeu. Né? Agora, nos Balcãs, restarão apenas dois países que não são OTAN, Macedônia e Sérvia, que são justamente dois países muito próximos da Rússia.
E a Sérvia que foi duramente atacada pela, sim, OTAN no final dos anos 90.
E no caso, mas no caso da Sérvia, não será em curto prazo. Mas a Sérvia ela já começou negociações para entrar na União Europeia. É que a própria expansão da União Europeia ela foi suspensa. Mas quando eles entregaram o Ratko Mladic pro TPI, que né, já que todo mundo gostou quando eu xinguei o Pinochet, né, também foi um dos maiores filhos da puta da década de 1990, o Mladic, quando eles entregaram ele pro TPI, era como parte das condições de entrar na União Europeia. Olha, vocês têm que entregar todos os criminosos de guerra procurados. Então, a Sérvia já está negociando isso já tem um tempo. Mas, enfim, agora a OTAN convidou Montenegro, né, que é um país costeiro ali no Adriático, um país geograficamente importante, e é onde se passa, mas onde não foi filmado, 007 contra Cassino Royale. Contra Cassino Royale, não. Cassino Royale, né?
Notícia do dia 3 de dezembro. Polícia identifica casal como autores de ataque a centro de deficientes nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos nós tivemos dois episódios de atiradores na última semana. Um contra uma clínica de aborto, que é um tipo de atentado relativamente comum lá nos Estados Unidos. Normalmente executado por milícias armadas cristãs extremamente conservadoras.
Quem assiste Orange is New Black vai reconhecer uma das detentas nesse aspecto.
E aí eles costumam atacar clínicas de aborto. E o outro foi agora, ontem, né, que esse centro de apoio, no qual um funcionário, um ex-funcionário do centro e sua esposa... atingiram cerca de 20 pessoas. Ainda não se sabe direito quantos morreram, quantos ficaram apenas feridos. Você tem esse dado aí, Matias, ou não?
A última vez eu tinha lido 14.
14
o número
mortos?
De vítimas fatais eram 14.
Ah, então, enfim, então 14 mortos e 6 feridos, alguma coisa assim. E o que acontece? Ele era um cidadão americano, porém ele viajou para a Arábia Saudita recentemente, voltou casado. E aí a esposa dele teria jurado lealdade ao Estado Islâmico e aí se especula que uma das razões seria terrorismo. Seria terrorismo extremista. A outra possibilidade, a outra corrente de investigação, é justamente por ele ser um funcionário do lugar, alguma pendência, algum rancor, algum problema interno ao ambiente de trabalho.
E o diário El Universal do México, lembrando que São Bernardino fica bem próximo da fronteira Estados Unidos-Mexicana, diz que a maioria das 14 vítimas eram funcionários, ou seja, trabalharam com o esposo.
Sim, então tem essas duas possibilidades de negociação, de investigação. Foi comentado, inclusive, pelo próprio Obama. E vamos ver se chegam numa coisa mais conclusiva. Até o momento dessa gravação, não tinha nada ainda muito conclusivo.
Notícia de ontem também. Equador aprova reeleição presidencial ilimitada a partir de 2021.
Então, nós tivemos essa nova medida no Equador, assim como temos essa discussão atualmente na Bolívia, né, comentamos aqui. Eu sou particularmente crítico a esse tipo de coisa em regimes presidencialistas, porque você tem um acúmulo de poder muito grande na figura do presidente, e ele pode criar a sua própria demanda. Obviamente, isso não é uma visão absoluta, fica à vontade para discordar. Inclusive, teve um comentário no YouTube, no nosso último programa, penúltimo programa, quando falamos do Evo Morales, né, o camarada falou, e tem uma, né, falou, olha, mas a democracia é na vontade do povo, e se o povo quiser que o camarada fique, né, que o presidente ou a presidenta fique. Enfim,
foi ampla maioria do Congresso equatoriano, não justificando, mas que decidiu isso.
E só um comentário, né, isso não... inclui o Rafael Correa, que é o atual presidente. Ao contrário no caso boliviano, né? No caso boliviano, o Evo Morales poderia, caso aprovado, poderia ser o futuramente candidato. Isso vai valer a partir de 2021 e o Rafael Correa já está excluído do pleito de 2017. Né? Então, ou seja, não é uma questão. Foi 100 votos contra 8. né? Você disse aí, sim, ampla maioria. Então, mas enfim, eu continuo crítico a isso, especialmente em regimes presidencialistas. E principalmente presidencialismo na América Latina, não por vira-latismo, ah não, presidencialismo no exterior pode. Porque a América Latina, ela tem um histórico de autoritarismo muito grande. Né, isso é complicado, mas enfim, isso é uma discussão que a gente pode chamar um constitucionalista para discutir isso.
Breaking news, notícia de hoje: os Estados Unidos estão ficando sem bombas para jogar no Estado Islâmico.
É uma notícia da CNN, esse título foi traduzido por Joe, né, então não adianta jogar isso literalmente no Google, que eu não sei se vai dar em alguma coisa, mas... aí contribui até para aquelas teorias, né, de que as guerras são uma maneira, né, de aquecer a economia. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre economia de guerra. Essa acusação é muito corrente nos Estados Unidos, especialmente com a guerra do terror do Bush, né? Porque a primeira coisa que o Bush fez logo depois dos atentados de 11 de setembro foi pedir $100 bilhões para o Congresso para reinvestir na economia, especialmente na economia militar. Lembrando que a economia militar não é só fazer bomba e fazer míssil, né? Você afeta, por exemplo, até a indústria alimentícia, né? Já que soldado também come, né? Você tem que fazer mais ração, você tem que fazer mais rancho, né? Inclusive, a guerra do Paraguai, um dos efeitos disso foi isso, né? Foi incentivar muito a indústria do charque lá no Uruguai e na Argentina, já que os soldados tinham que comer e, na época, comia muito carne seca. No caso dos Estados Unidos, a Força Aérea Americana está começando a fazer pressões de que os seus estoques de mísseis e de bombas estão começando a ficar muito baixos e pedindo por mais verba do governo para comprarem mais armamento. Então, tá aí, vamos ver no que vai dar nisso. Embora, não sei, né, véspera de eleição, não sei se Obama vai gastar uma bala com isso, mas vamos ver.
Felipe, você já viu alguma matéria com o Neymar onde no mesmo texto escrevem uma coisa sobre ele e depois diz outra?
Eu não costumo ler matéria sobre o Neymar.
Pô, é meu hobby favorito.
Ah, então, qual é o nome dele?
Hã?
Qual é o nome dele?
O nome dele é Neymar.
Ah, tá.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Menino Neymar de hoje, a cortesia do nosso onipresente Bruno Farias, que estava lá quarta-feira no mesmo lugar onde você, o Leandro e a mim frequentam, costumam frequentar.
Aquele time que foi tricampeão da Copa do Brasil?
É, eu dei a deixa. Viu?
Você deu a deixa, filhão, eu não falei nada antes.
Não, mas parabéns aí a todos os nossos ouvintes.
Inclusive,
para
quem nunca viu a cara do Leandro, vai lá no Twitter ou no Facebook, tem uma foto dele falando na ESPN sobre o título do Palmeiras. Mas por conta não do seu trabalho na Central 3, por conta do seu blog O Periquitão.
Que é recomendadíssimo, sem clubismo. Mas o Neymar nessa semana... O menino Neymar dessa semana, o Neymar que é palmeirense, né, é o que dizem, mas o menino Neymar dessa semana vai para o G1, que na mesma matéria, essa aí falando da Turquia...
Eles usaram o termo Daesh. Aí na mesma matéria, no começo eles... Daesh, entre parênteses, acrônimo em árabe para o Estado Islâmico, que é o que é. Né? Daesh, Estado Islâmico, ISIS, é tudo a mesma coisa em idiomas diferentes. Aí mais pra frente na matéria, eles escrevem Daesh, entre parênteses, forma pejorativa de se referir ao Estado Islâmico. Assim, poderia interpretar que é pejorativa porque os caras do Estado Islâmico supostamente não gostam. Mas é a mesma coisa, não é pejorativa.
O acrônimo não é pejorativo.
É, o acrônimo só muda o idioma.
A não ser se for o Conselho Universitário.
É, que aí, como é que é Conselho Universitário, o acrônimo?
É CO.
CO?
É.
Não é CU?
Não. Justamente.
Mas enfim, então assim, né, na mesma matéria, eles inclusive se contradizem, então não deu pra deixar passar.
Então vamos passar pros peões.
Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
finger fired the trigger to his Felipe, name. Qual é o peão isolado da semana?
O peão isolado da semana é o país, né, que defendia as relações desse país com o Brasil. Porém, o Japão retomou essa semana a caça à baleia, sob o propósito científico, de pesquisa. É, tem que matar 300 baleias por ano para pesquisar. Enfim, retomaram a caça à baleia, já tiveram vários protestos. Inclusive, a caça à baleia tem aquele navio kamikaze do Greenpeace, né, que eles abarroam o outro navio, né, os navios baleeiros japoneses. Então fica aí peão isolado pro Japão caçando baleia.
E o peão promovido...
O peão promovido vai para o dia 3 de dezembro, que foi o dia das pessoas com deficiência. Nessa semana nós também tivemos o Dia Mundial contra a AIDS, então fica aí os dois registros, né? Dois dias, tanto para conscientização, quanto para reflexão, quanto para, inclusive, as pessoas cuidarem da própria saúde, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer com você. Inclusive essa questão do, né, Dia Mundial contra a AIDS, fazerem lá o exame de sangue. Então,
é de graça.
Então fica aí o registro, tanto do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, quanto o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que inclusive iluminaram o Palácio do Planalto de vermelho, né? Por conta do Red Ribbon, né? A faixa vermelha da luta contra a AIDS. E uma página na internet, que eu me recuso a citar o nome, disse que era por causa do PT.
Né?
Fica aí o registro.
E um abraço pro meu pai, que está deficiente e apoia a inclusão. Inclusive, amanhã ele vai buscar a nova cadeira de rodas dele. Vamos passar pros nossas dicas culturais. DJ
Sétimo selo.
Felipe, a dica cultural para os nossos ouvintes essa semana é...
A minha é o documentário Blackfish, que é um documentário sobre a exploração de entretenimento das baleias orcas, né, nos Estados Unidos. Problemas... Porque lembrando que, né, baleias são mamíferos, por isso elas... Enfim, eu não sou biólogo e todo mundo vai ficar falando disso. Assista o documentário, né? Questões como envelhecimento precoce, depressão, comportamento violento. Não à toa, várias baleias, inclusive, matam seus instrutores, são exploradas. Né, já que falamos da volta da caça-baleia, fica aí também essa outra forma de exploração dos animais, no caso do documentário Blackfish, que, salvo engano, tem no Netflix. Né? Se você não tem Netflix, você pede a senha do Matias, porque ele já...
eu já pego a senha de uma outra amiga.
Então, você já falou aqui, né, que você tem um esquema aí de contrabando de senhas.
Não, isso não é contrabando, ela pode colocar quatro dependentes. Eu e minha esposa somos dependentes da Laura. Um abraço pra Laura. E a minha dica, que vai fechar o programa hoje, já que o programa é ilustrado pela Rosa Parks, eu vou fechar com a música que pega o nome dela para falar dos direitos civis da dupla Outkast, lá do sul dos Estados Unidos, de Atlanta, formado pelo Andre 3000 e pelo Big Boy.
É aquela que canta... Hey!
Mas é do disco anterior deles, chamado Aquemini, e essa música... É bem o estilo do rap do sul dos Estados Unidos, mas com uma mensagem séria, ao contrário das outras.
Ah, tá. Tudo bem. Então, desculpa não conhecer o trampo sério dos caras.
Então vamos fechar o programa com Rosa Parks, mas não sem antes de dar as considerações finais.
Mandar um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos acompanha, que nos elogia, que nos critica, que nos sugere. Se você gosta do programa, divulgue para os seus amigos, isso é muito importante, o bate-boca, o boca-a-boca, uhum. A divulgação orgânica nas internets. E pedir desculpa aí pro pessoal que essencialmente em relação ao canal do YouTube essa semana foi um pouco mais complicado, porque na terça-feira eu fiquei sem internet, aí eu ia colocar o vídeo na quarta, só que na quarta eu acabei me ocupando com assuntos do coração e aí o vídeo só subiu na quinta, então essa semana teve menos vídeo. Mas se você não acompanha o canal no YouTube, acompanha no YouTube. Se você não acompanha o Twitter do Xadrez Urbano, acompanha no Twitter também. Então é isso, um abraço pra todo mundo. Sempre vai no the back of the bus. Do you want to call that jumping bus? Speed the type of people making.
type of people made the club get fun. Many a day has passed, the night has gone by, but still I find the time to put that bomb off in your eye. Total chaos for these playoffs, thought we was amps, and we're taking another route to represent the Dungeon family like Ray Day. Me and my nigga decide to take the back way. We stabbing every city, then we headed to that back cave. ATL, Georgia, what do we do? Fall ya. Bulldog and hoes like them Georgetown Hawkins. Boy, you signed the silly thing, my room is sitting pretty, doing donuts while you suckers like them suckers on Ron Titus. Damn, we the committee, gon' burn it down, but us gon' bust you in the mouth with the chorus now. Say, what station is my destination. She got off the bus, the conversation lingered in my head for hours. Took a shower, kinda sour, cause my favorite group ain't coming with it, but I'm with you cause you're probably going through it anyway. But anyhow, went and died, went on out and bought it, cause I thought it would be jamming, but examine all the flaws, get walls, get awfully sad and it's costly, but that's all shit wrote, and I hope I never have to float in that boat up Shit's Creek. It's sweet, it's the last quote that I wanna hear when I'm going down. With all said and done, and we got a new job.